Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é a hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas a gente está agora de novo falando sobre as assombrações de Recife e de Pernambuco. Algumas assombrações que eu trago aqui para vocês, elas são assombrações próprias, são coisas que a gente só tem aqui em Recife, né? Algumas não, tipo a loira do banheiro, a loira do cemitério que a gente tem aqui, tem tantos outros estados, cada um com sua história própria, né? A gente tem várias lendas que são só de Pernambuco e várias lendas que são misturadas com lendas de outros estados. Por quê? Porque todos nós temos a formação ibérica, né? A gente tem a formação da cultura greco-romana, depois da cultura europeia, e a gente, isso aí tudo vem de várias culturas que a gente vai adaptando e vão trazendo e vão agregando, e a gente cria nossas próprias lendas. Isso é que a gente chama de aculturação na sociologia. Gente, então, hoje a gente vai falar sobre o lobisomem. Quem não conhece a história de lobisomem? Né? Os lobisomens geralmente são bonitos, fortes, parecem uns lobos assim meio assustadores, né? E gigantes e tal. E cada cultura tem seu lobisomem. A gente também tem um lobisomem pernambucano, né? Assim, sabendo que a história do lobisomem vem da Grécia, né? Do Licaão, que se transformou em lobo, né? Por isso que a gente fala licantropia, né? De Licaão, que foi o homem que virou lobo, foi transformado em lobo. E a licantropia fala basicamente sobre se transformar em criaturas, em licantropos, em lobisomens, né? A nossa lenda de lobisomem, ela é uma lenda muito própria. Porque assim como lobisomem, no conceito geral, ele se transforma com a lua cheia. E a lua cheia só acontece uma vez por mês. Na lenda geral do lobisomem, ele se transforma somente uma vez por mês. O lobisomem pernambucano, não. O lobisomem pernambucano é diferente. Ele é um lobisomem que se transforma toda sexta-feira. E também tem, a gente tem assim aquela coisa de ser sétimo filho, do sétimo filho. Alguns lugares de Pernambuco a gente tem essa crença. Mas, assim, geralmente a crença é que a pessoa tem uma doença, e essa doença é a doença da licantropia, né? Eu vou ler uma parte do Assombrações do Recife Velho que fala sobre um lobisomem que é bem específico da gente. É o lobisomem doutor. Por que doutor? Não que ele seja médico, mas é doutor no sentido da palavra que a gente usa para definir uma pessoa que tem curso superior. Geralmente, assim, os mais antigos usavam a palavra doutor para designar a pessoa que tenha feito direito, ou que tenha feito engenharia, ou que tenha feito medicina por si só. O doutor é aquele que é douto, ou seja, ele tem um conhecimento e ele tem o diploma, né? O diploma, ele passou por uma universidade. Então, esse estudante doutor, ele era estudante de direito. Então, aquilo, né? Você é doutor. Nem todo... Você só se torna doutor, realmente, quando você faz um doutorado, né? O doutorado é que dá o intuito de doutor. Doutor é um termo muito popular, né? Popular para você designar uma pessoa que tem um curso superior. Mas o doutor em si, o doutor do título é quando ele faz um doutorado, quando ele faz um mestrado e um doutorado. Mas esse, aqui no caso a gente está usando a conotação popular do doutor, que é o estudante de direito. Então ele era um estudante de direito. Eu vou ler para vocês, né? O lobisomem doutor, né? Um lobisomem doutor. Vou colocar o óculos. Contou-me há quase 30 anos Josefina Minha Fé que conheci negra velha, mas ainda bonita. Tão bonita que, segundo me confessou ela um dia em voz de segredo, certo ilustre poeta brasileiro de passagem pelo Recife tentara conquistá-la sem o menor rodeio lírico, dominado pela mais repentina das paixões. Sendo Josefina já mulher cinquentana e um tanto descadeirada, os quartos meio caídos e os peitos começando a enlanguecer, e não mais a Vênus otentotemente culatrona e de busto sólido que fora no verão da vida e no esplendor do sexo, ter conhecida ainda meninota no poço da panela um lobisomem. Era um horror, menino, dizia-me ela com a sua voz rouca de mulher um tanto homem, na fala e em certos modos, mas não nas formas e nos dengos. Tomava forma de cão danado, mas tinha alguma coisa de porco. Toda noite de sexta-feira estava nos ermos do caldeireiro, do monteiro, do poço da panela. cumprindo seu fado nas encruzilhadas, espojando-se na areia, na lama, no monturo, correndo como um desesperado, atacando com furor dos danados a mulher, o menino e mesmo o homem que encontrasse sozinho e incauto em lugar deserto, chegando atrevidamente até perto da casa de José Mariano para espantar Ioiô e o irmão, meninotes brancos. Até que um dia atacou o lube a própria Josefina, que era então negrota, gorda e redonda de seus 13 anos. E não se chamava ainda Minha Fé, ao contrário, havia quem a chamasse Meu Amor e até Meus Pecados. Josefina, Meus Pecados, arranhando com a malícia das palavras sua virgindade de moleca de mucão. E quem ainda a chamava, não se pense que era homem à toa, porém mais de um doutor. José Mariano, este às vezes vinha à porta da casa senhoril, de chambre e chinelo, olhar o rio e conversar com os vizinhos. E quando Josefina passava, perguntava-lhe brincalhão se ia jogar no bicho, ou qualquer coisa assim. Saíra Josefina para comprar, na venda do português, azeite de lamparina para os santos. Não é que os santos estavam naquela noite sem azeite para a sua luz? Não se lembrou a negrota descuidada de que era noite de sexta-feira e noite escura, chuvosa até. José Mariano devia estar dentro de casa lendo os jornais, Dona Olegarinha costurando, os meninos estudando. Tão despreocupada foi Josefina caminhando da casa, que era um mucambo de beira de rio para venda, ao pé dos sobrados dos lordes, que nem pensou em lobisomem a se espojar em encruzilhadas, batendo as orelhas grandes como se fossem matracas em procissão do senhor morto. Lobisomem era assombração. E a assombração parecia Josefina, já menina moça, com veste de negra velha e feia, de que negra nova e bonita não deveria fazer caso. E Josefina sabia que era bonita, além de negra e flor. Só pensava em ir à festa, fandango, pastorio, pagode, em dançar de contramestre vestida de encarnado no pastorio do poço, que era de então um dos melhores do Recife. A mãe é que não deixava. Nada de filha sua em pastorio de rua ou vestida de encarnado. A mãe de Josefina fora escrava dos Baltar. Era católica, apostólica e romana e tinha horror a Exu e a encarnado vivo. Ouvir a Josefina falar no lobisomem do poço, que vinha assustando até homens valentes, que correra atrás de um canoeiro até o rapaz jogar-se desesperado no rio, gritando pela mãe e pelo padrinho. Desesperado e vencido pela catinga do amarelo. Mas quem sabe se o canoeiro não estava um tanto quanto encachaçado e correra de um boi, pensando que corria de um lobisomem. Seguia assim Josefina para a venda, quase sem medo de lobisomem e de fantasma, quando no meio do caminho sentiu de repente que junto dela parava um não sei o que alvacento, ou amarelento, levantando areia e espadanando terra. Um não sei o que horrível. Alguma coisa que não se pôde ver a forma, nem se tinha olhos de gente ou de bicho. Só viu que era uma mancha amarelenta que fedia, que começava a se agarrar como um grude nojento ao seu corpo, mas um grude com dentes duros e pontudos de lobo. Um lobo de comer com a gula, viva e nua, a meninota inteira, depois de lhe estraçalhar o vestido. Foi o que fez o tal lube? Estraçalhou o vestido da negrota, que felizmente era azul, enquanto ela gritava em desespero, que a acudissem pelo amor de Deus, que a socorresse sua madrinha, Nossa Senhora da Saúde, que era sua fé, minha madrinha, minha fé, foi o que salvou Josefina. Foi ter gritado pela Senhora da Saúde, da qual o lobisomem, amarelo de todas as doenças e podre de todas as mazelas, tinha mais medo que do próprio Nosso Senhor. Aos gritos da negrota, acudiram os homens que estavam à porta da venda, inclusive o português, que não acreditando em bruxas, passou a acreditar em lobisomem. A negra foi encontrada com um vestido azul celeste em pedaços, metade do corpo de fora, os seios de menina moça arranhados. A afilhada de Nossa Senhora só vestia azul, azul claro, azul celeste, azul marinho, azul escuro, mas só e sempre azul. Nada de encarnado, que para sua mãe era cor de vestido de mulher da vida. Pois havia então muito que pensasse seu vermelho cor do pecado, e como tal era evitado pelas mães nos vestidos das filhas, virgens ou moças. Isso também ouvi de Josefina Minha Fé, que desde a aventura com o lobisomem, passou a ser conhecida por Minha Fé. E anos depois de barcaceiros, pescadores e jogadeiros do litoral de Pernambuco e de Alagoas, cujas crenças procurei estudar. Explicar estas crenças dos homens do mar, crenças de origem talvez moura e trazida ao Brasil por algaravios, há de ser o azul a cor agradável a Nossa Senhora e o encarnado desagradável, tanto barcaça pintada de azul ou de verde, homenagem à Virgem e resguardo dos homens, não contra os lobisomens amarelentos, que estes são todos da terra e não vão às águas do mar, mas contra as sereias que povoam os mares e temem, segundo alguns, o azul, mas não encarnado, não vermelho, nem o amarelo. Gente, como termina essa história? Termina que a mãe da menina, ela era lavadeira de roupa e ela frequentava as casas de gente rica, lá de Casa Forte, na área de Abipucos, aquela área dali, Casa Forte, Posto da Panela, que é o bairro onde o lobisomem doutor se manifesta. E ela foi na casa de um senhor que era muito rico e que tinha um filho que estudava em Coimbra, direito. E ele tinha voltado de Coimbra, de Portugal, para o Brasil. E desde que esse rapaz apareceu, foi que começou a aparecer esse tal desse lobisomem estranho, que era amarelo, mal cheiroso, né? E esse é o lobisomem pernambucano. É um lobisomem que não é muito bonito. Ele parece mais um cachorro doente. E descobriu-se que ele tinha voltado para casa na mesma época que esse lobisomem apareceu. Quando essa senhora, que foi lavar as roupas da família rica, pegou a trouxa de roupas com as roupas do filho e do pai, encontrou no meio das roupas o quê? Pedaços do vestido da filha. Ou seja, junto com as roupas meio rasgadas do rapaz que estavam na trouxa de roupa, estavam os pedaços de roupa que a filha disse para ela que o lobisomem tinha rasgado dela. E aí vocês imaginam, aí começou a lenda, né? O lobisomem doutor de Casa Forte, ele é doutor porque ele era estudante de direito. A gente também fez a ilustração do lobisomem doutor. O desenho é do meu esposo, Pedro Ponzo, e a pintura é minha. Esse é o lobisomem doutor de Casa Forte, gente. Ele tá até usando um relógio de pulso e um anel aqui, se vocês forem olhar. Um anel, né? E ele está solto pelo meio da cidade do Recife. Isso aqui é mais uma ilustração das lendas. Desenho é de Pedro Ponzo, meu esposo, e a pintura é minha. E eu também vou fazer uma quadrinização em breve do lobisomem doutor. A minha visão do lobisomem é diferente da visão da história de Gilberto Freire, porque eu vou recriar, né? Então, quando faço uma HQ, como no caso do Boca de Ouro, que eu já fiz a HQ, eu faço toda a parte da pesquisa histórica da época. E eu tento dar um tom diferente para a história. Então, a história provavelmente vai vir no futuro do Sombras do Recife. E eu já tô com a ideia mais ou menos na cabeça como vai ser. Bom, gente, essa foi a história do lobisomem doutor de Casa Forte. Para quem queria conhecer o lobisomem de Pernambuco, né? Essa é uma das acepções do lobisomem. Nós temos outras visões, que é o lobisomem que aparece nas sextas-feiras, que é o sétimo filho de um sétimo filho, né? E, bom, essa é uma visão do lobisomem. Então, minha gente, o vídeo fica por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Protejam-se, fiquem em casa e a gente se vê numa próxima vez. Até!